Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe do Faixa Livre. Bom dia aos ouvintes da Band. Enfim, estamos aí de volta já em 2021. E eu já vou aproveitando o gancho do ano novo, né? Aliás, desejar um ano novo bom, quer dizer, melhor do que 2020, né? Porque pior do que 2020 não pode ser. Mas, enfim, vou aproveitar já esse gancho para rapidamente tocar nesse fato que aconteceu, né? Nessa quarta-feira, com essa tentativa, na verdade, essa invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano em Washington, não é? Por uma horda de seguidores do ex-presidente Trump. Eu digo ex porque, para mim, esse mandato já se encerrou. Aliás, eu não sei nem por que o Trump continua solto. Em qualquer país sério do mundo, quem atenta contra as instituições, não é? Tem que responder imediatamente. O que aconteceu foi uma tentativa de golpe, não é? Foi uma tentativa de golpe programada, desde que o Trump percebeu que perderia as eleições, ele começou a montar esse discurso de que havia fraude, né, e que ele tinha vencido as eleições. Né. Isso foi programado, isso foi trabalhado até que ontem, né, até que na quarta-feira ele faz um discurso, né, incitando a sua base, né, política eleitoral, enfim, ideológica de extrema-direita nos Estados Unidos, né, a não aceitar o resultado que estaria sendo coroado no Congresso norte-americano. Né, e aí a gente viu as cenas lamentáveis que a gente pôde testemunhar. Né, inclusive pessoas armadas, uma pessoa morreu. Enfim, do meu ponto de vista, o Trump deveria estar já sendo detido e processado, porque isso é de um nível de seriedade muito grande, não é? A consequência disso é muito grave, não só para os Estados Unidos, mas para todos os países que ainda sonham ou ainda têm, de alguma maneira, instituições democráticas. Eu falo isso porque a gente olha e vê o seguinte: o presidente Bolsonaro, não é, tratou a questão como se não existisse, ficou com a sua cara de paisagem, não é? Não se manifestou. E isso é muito grave também, porque se você reparar, se você ouvinte reparar, o Bolsonaro, seus discípulos, eles já tentaram desmoralizar o Poder Judiciário com aquela história de bombardear o STF, já tentou desmoralizar o Legislativo, que já é um poder um tanto quanto fragilizado, e agora a própria eleição, quando condena não é, as urnas eletrônicas no Brasil. Eu nunca fui fã de urna eletrônica, mas eu desconfio, não é, do que está se propondo, o que é que está se querendo dizer quando se diz que as urnas eletrônicas podem ser alvo de fraudes. Para mim, isso é um ensaio para 2022. Não é? Isso é parte da ofensiva da extrema-direita, não é? E é alimentado por um discurso, na verdade, por um discurso anticorrupção, né, que vamos dizer assim, apoiado pela mídia empresarial, por parte da mídia empresarial. Quer dizer, o que que aconteceu nesse processo todo? Estimulou-se todo um combate à corrupção sem freios, sem medidas, sem limitações, com lava-jatos e outras coisas aí que a gente aos poucos está vendo, o próprio Poder Judiciário está elucidando essa questão e mostrando que as práticas desenvolvidas pelo juiz Sérgio Moro, não é, e aquela trupe que tomou conta de assalto, de extrema-direita, que tomou de assalto parte do Ministério Público Federal, não é? Montar um circo, não é, em torno da questão da corrupção no governo Dilma, etc. e tal, e que teve consequências políticas muito sérias. A mídia comprou e agora não sabe o que faz com Bolsonaro, a mídia empresarial. A diferença do Brasil de Bolsonaro para os Estados Unidos de Trump é que o Bolsonaro já colocou impostos chaves de mando na estrutura de Estado do Brasil, mais de 3 mil milicos. Isso tem peso, porque o interesse não passa a ser apenas um interesse político ideológico, é um interesse para a preservação, não é, de status quo dessa gente toda que ganha salários altos, não é, DAS e tudo mais, em várias das instituições do Estado brasileiro nesse momento. Então é para a gente ficar atento, alerta, porque, não é, de maneira alguma está descartada a possibilidade de uma tentativa de virada de mesa nas eleições de 2022, caso Bolsonaro não seja eleito.
Henrique, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco no programa. Quero te desejar um feliz ano novo, com muitas realizações, muitas conquistas e que nós tenhamos a vacina para o coronavírus rapidamente aqui no nosso país. Henrique, ao que parece, a tragédia brasileira seguirá em 2021 pelo mesmo caminho que tomou no ano passado. É evidente que não dá para esperar que tudo se resolva com um toque de mágica, mas as declarações e atitudes do presidente Jair Bolsonaro nesse início de janeiro não mudaram nenhum milímetro, muito pelo contrário. O país segue sem uma previsão de quando irá começar a vacinar sua população contra a Covid-19, quando mais de 50 países já estão imunizando as pessoas. O ex-capitão do Exército disse que o país está quebrado e que não pode fazer nada. É a velha irresponsabilidade que tomou conta do Palácio do Planalto dando as caras, Henrique.
Anderson, eu diria que é mais do que responsabilidade, é um projeto. Qual é o projeto? Desde o início do seu governo, Bolsonaro adotou um discurso de que ele é a vítima das instituições. Ou seja, o que atrapalha ele é a democracia. É o contraponto, é a necessidade de debater as coisas, os projetos no Congresso Nacional, estar sendo, como se diz, limitado pelas obrigações legais, e aí entra o judiciário, né? Ou seja, essa é a questão. Essa conversa de país quebrado é uma desculpa para justificar que a extrema-direita não pode enfrentar os problemas, da grande massa do povo brasileiro, porque existem instituições. Esse é o discurso, e existem limitações constitucionais e tudo mais. Esse é o discurso que ela está adotando, não só o Trump, como o Bolsonaro, como o André Ventura em Portugal, como o Orbán na Hungria, né? Em todos os países do mundo. É um discurso que está sendo trabalhado ideologicamente para destruir o pouco de democracia que restou, não é, em diversos países, não é, e que eles acreditam que limita a sua atuação. Mas o que dificulta, na verdade, o que atrapalha é a política ultra-neoliberal do seu ministro Paulo Guedes, né? Ele não taxa as grandes fortunas, não propõe nada aí, ele não quer auxílio empresarial de R$ 600 em plena pandemia, aliás, o auxílio acabou, As últimas contribuições foram de R$ 300 e acabaram agora em dezembro, o que deixa em descoberto, não é, mais de 60 milhões, a descoberto, mais de 60 milhões de brasileiros em plena crise da pandemia, não é? E ele não quer enfrentar a questão da dívida pública brasileira, não é, que consome aí grande parte do orçamento do governo. Enfim, o país está quebrado, né? Não tem, mas tem dinheiro para banco e tem para satélite, mais de 150 milhões. Essas brincadeiras estão sendo feitas. Na verdade, não existe país quebrado. Existe um país desigual. É isso que existe, né? Os limites dessa desigualdade é que fazem com que a gente tenha hoje uma encruzilhada, não é? Como é que vai ser? Ou você vai dar auxílio emergencial para os mais pobres, para os trabalhadores que estão desempregados, apoio sério para o pequeno empresário, microempresário, não é? Ou você vai continuar alimentando a mamata dos grandes bancos. Aliás, o Brasil é um país fantástico, né? Provavelmente é o único país do mundo que tem quatro, cinco grandes bancos. Não tem mais. Os outros são esses bancos aí de internet, que a gente nem sabe onde isso, nem sede no Brasil isso tem, né? Tem registro só. Então, assim, é uma questão de opção. O país não está quebrado, não, né? A política neoliberal, ultra neoliberal do senhor Paulo Guedes, é que está levando o país, né, para um buraco, para uma encruzilhada.
O que mais impressiona em um momento de crise de saúde, Henrique, é que o governo não se move para adquirir as doses da vacina para combater o novo coronavírus. Sequer os insumos, como agulhas e seringas, conseguiram comprar. O Executivo Federal alegou que os preços estão muito altos e suspendeu a aquisição do material até que eles voltem ao valor normal. Mas esse não é um governo de liberais? Será que eles não conhecem a tal da lei da oferta e da procura, tão venerada no capitalismo?
Anderson, o Pazuello é o ministro da doença. A Anvisa foi tomada por milicos que estão sentando em cima da burocracia, não é, para justificar as atitudes que o Bolsonaro quer que se tome, ou seja, nenhuma. Todo mundo sabia, todos os governos do mundo, todas as pessoas que estão mais atentas a essa área de saúde, sabiam que desde meados do ano passado, os laboratórios do mundo inteiro estão pesquisando, inclusive aqui, o Butantan, né, e a Fundação Oswaldo Cruz, estão pesquisando essas vacinas. Então, quer dizer, o Pazuello, que era o homem da logística, não foi capaz de comprar nem seringa nem agulha. Mas não é porque ele não foi capaz, é porque não se quis fazer. O Ministério não é o Ministério da Saúde, é o Ministério do desmonte do SUS. É o que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro. 4 mil funcionários temporários simplesmente foram dispensados no final do ano. Talvez 1.000 continuem. Veja, nós estamos falando de funcionários temporários do Serviço Público Federal, na área da saúde em plena pandemia. Nós estamos com mais de 1.000 leitos da rede federal do Rio de Janeiro, que é a maior de todo o país, porque aqui já foi capital, desativados. Agora deram um nome bonito aí, eu não sei como é que é, leito, sei lá, inventaram um nome aí para dizer, mas na verdade são leitos desativados, porque não tem pessoal para atender a população. Então não é um problema de competência, é um problema de diretriz política. Não é prioridade enfrentar a pandemia. Não é prioridade oferecer condições de saúde e atendimento decente, digno para a população. Não é prioridade dizer para a população que é preciso isolamento social, usar máscara. O comportamento do presidente mostra isso. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é que se transformou a Anvisa e o Ministério da Saúde, não é, em órgãos para dificultar o combate à pandemia, né? Então não tem, não fosse o Instituto Butantan lá em São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz, que são órgãos públicos, é bom dizer, nós não teríamos nada, absolutamente nada. Isso é uma diretriz política, não é uma questão de competência.
Falando agora sobre essas eleições para as presidências da Câmara e do Senado, Henrique, Abriu-se um debate na esquerda a respeito da posição a se tomar em um quadro onde a derrota de uma candidatura do campo progressista é certa, ao mesmo tempo em que o candidato de Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira, do Progressistas, recebe o apoio do Centrão e tem boas chances de vitória. A alternativa defendida pela oposição é estar ao lado do deputado Baleia Rossi, do MDB, para conseguir espaço na mesa diretora e tentar barganhar a atenuação de determinadas medidas de destruição do Estado Nacional, como as reformas e as privatizações. O detalhe é que, ao mesmo tempo, o ex-presidente Michel Temer já ligou para o Bolsonaro avisando que uma vitória de Baleia Rossi não significará a oposição ao governo. Parece que a esquerda adaptou aquele ditado popular e agora tem um baleia na sala, Henrique.
Olha, Anderson, eu creio que esse processo, não é, de negociação em torno de candidaturas para a presidência da Câmara dos Deputados, não é, mostra bem a fragilidade que se encontra as oposições e particularmente a esquerda brasileira. Eu disse isso nas eleições municipais aqui do Rio e volto a dizer. O que é que está acontecendo, na verdade? É um faz de conta. Agora, a última cartada desses partidos, PT, Rede, PDT, PSB, enfim, essa gente toda, né, PCdoB, dizer o seguinte, que eles discutiram com o candidato Baleia Rossi, com o Maia, fizeram uma discussão aí com o pessoal, não é, do Novo Centro, né? O Novo Centro é essa turma que a Rede Globo atribui, a qual essa Rede Globo atribui, né, uma característica que nunca teve. Né? Essa gente é golpista, Baleia Rossi, Maia e tudo mais, foram os caras do golpe de 2016. E eu volto a dizer, o golpe não foi contra a Dilma. Isso é uma falácia. O golpe foi contra o povo brasileiro. E o resultado está aí, reforma da Previdência, reforma trabalhista, limitação de gastos públicos, é isso. Não foi, ó, coitadinha, não é um problema de fulano, foi contra Beltrano, não é isso, não. Então, além disso, o que é que está acontecendo? Ah, mas o grande inimigo a derrotar é o candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira, do Centrão. Em tese, está correto. O problema é o seguinte, nesse tabuleiro, quem é que precisa de quem? As oposições têm em torno de 120 votos, no máximo, né, reunindo todos esses partidos, né, incluindo o PSOL aí e tudo mais. O que é que o Rodrigo Maia precisa para emplacar seu candidato? Ele precisa desses votos. Eles não têm nem certeza dos votos da base deles, desse Novo Centro. Ele precisa desses 100 votos, 100, 120 votos. Então, é aí que você, num processo negocial, e eu não sou contra a negociação, você empurra os caras contra a parede e diz, olha, não tem privatização até o final do governo Bolsonaro. Tem que ter, votar novamente aqui, o auxílio emergencial para a grande massa do povo que vai ficar numa condição precaríssima, não é, nesse ano de 2021, se não tiver auxílio emergencial. Tem que ter a democratização da Câmara dos Deputados. São questões mínimas, mínimas, que podem e devem sair de um processo negocial. Agora, o que que saiu agora? Um documento, né, um documento que foi feito aí por esses partidos da oposição, dizendo que o Baleia Rossi, que é o candidato do Maia, concorda com o que está escrito ali. Ora, eu não vi a assinatura do Baleia Rossi, do Maia, dos partidos do Novo Centro, do MDB, do DEM, do PSDB, não tem assinatura nesse documento. Então, isso é, na verdade, um discurso de que o candidato Baleia Rossi estaria comprometido com isso e aquilo. Eu não me engano, e eu acho que a maioria das pessoas sérias no Brasil não pode se enganar com isso. Você é contra a negociação? Não, eu particularmente nunca fui contra a negociação de nada. Negociar é uma necessidade do processo democrático, não tem problema. O problema é que tipo de negociação e que resultado isso vai levar. Então, do meu ponto de vista, seria, se não houvesse essa negociação, não avançar a um compromisso claro do senhor Baleia Rossi e dos partidos, não é, do PSDB, do MDB, do DEM, etc., do Mini Maia, essa turma toda, com questões mínimas que estão na pauta e são necessidades do povo brasileiro, e não vaguinha, uma vaga de secretário, de não sei o quê, na mesa da Câmara, porque isso não tem o menor valor. Né? Eu creio que as oposições deveriam lançar uma chapa própria no primeiro turno e avaliar o segundo turno da eleição, porque essa eleição se decide em 2 turnos.
E essa história de o Eduardo Bolsonaro fundar um instituto conservador liberal, Henrique? A intenção desse pessoal parece que é formar militantes bolsonaristas para a atuação política. Esse neofascismo tem se aproveitado da brecha aberta pelo ex-capitão para tentar se espalhar pela nossa sociedade. E agora nós temos aquela convulsão social lá nos Estados Unidos, provocada pelas eleições presidenciais. É algo muito grave e parece que a esquerda não tem dado a devida importância.
Olha, Anderson, eu não levo muita fé de que Eduardo Bolsonaro seja capaz de construir alguma coisa. Destruir é fácil, né? Na trajetória política dele, percebe-se isso. Acho que ele não tem competência, capacidade, né, para montar absolutamente nada. Ele é apenas o porta-voz da necessidade desse instituto e tudo mais, né? E é fato, a direita, primeiro com esses cursinhos aí do. Não é do guru deles, né, do Olavo de Carvalho, não é? E agora a necessidade de montar esse instituto e tudo mais. O que importa disso tudo não é quem vai fazer, é qual é o objetivo. É formar quadros? Não, é mais do que isso, né? É reafirmar ideias preconceituosas e elitistas que fundamentam, que dão base a essa extrema-direita, né? Enquanto a esquerda, não é só no Brasil, ela está apegada, né, a defender apenas as instituições do Estado Democrático, e eu não sou contra, eu acho que deve defender, não tenho dúvida, né? A direita está tentando avançar, está fazendo um discurso de que as estruturas do Estado Democrático estão falidas. E, de fato, elas estão em xeque. Mas não é porque elas não sejam necessárias, é porque o Estado Democrático, burguês, como a gente conhece, ele está sob captura do sistema financeiro internacional. Os estados estão endividados, né? As suas estruturas todas estão trabalhando para o capitalismo, né, global, né? No Brasil, o caso da dívida pública é escandaloso e vergonhoso, o quanto que se paga só de juros, né, para o sistema financeiro, os títulos da dívida pública, etc. e tal. Já não vou me aprofundar nisso porque não dá tempo. E também é uma coisa que a gente vem debatendo há algum tempo. Então, na verdade, quer dizer, isso só sinaliza essa história de instituto, o objetivo da extrema-direita, que é avançar. Ela está pegando carona na destruição do Estado democrático, né, que é fruto dessa captura pelas instituições financeiras, pelos bancos, pelos grupos, grandes grupos econômicos, né, e está fazendo disso uma bandeira. Né? Por quê? Porque o cidadão comum, ele paga muito imposto, vive mal e recebe muito pouco das estruturas do Estado. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas é por quê? Porque o grosso dos recursos da arrecadação está sendo voltado para defender os interesses dos grandes grupos econômicos, notadamente o sistema financeiro. Então, para mim, o debate é esse. E a esquerda, né, ela está numa postura defensiva. Ela fica num discurso de defesa apenas da democracia. Temos que defender a democracia, claro, com unhas e dentes. Mas não é só defender, é aprofundar. A democracia tem que ir para dentro dos órgãos públicos, a democracia tem que ir para dentro das empresas, para dentro das escolas, para as ruas e para os bairros, não é? Tem que existir transparência no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Tem que existir uma participação mais ativa da população. E a esquerda parou. A esquerda e as oposições pararam. Simplesmente se limitam hoje a defender as instituições democráticas. É justo? É justo, mas é pouco.
Falando agora sobre o nosso Rio de Janeiro, Henrique, o Eduardo Paes tomou posse no último dia 1º, com o município ainda sob efeito da prisão do ex-prefeito Marcelo Crivella. Antes de nós tratarmos da chegada do nervosinho ao poder na capital fluminense, eu gostaria que você falasse a respeito da prisão do Crivella, Acker. Você achou uma medida exagerada, mais uma naquele processo de judicialização da política?
Olha, Anderson, essa história da detenção do Crivella e tudo mais, né, é parte do espetáculo, né? O espetáculo não pode parar. Alguém estranha que a Rede Globo e outros órgãos de comunicação já estivessem na porta do prédio do Crivella, né, de madrugada, junto com a polícia? É o que a gente viu durante a Operação Lava Jato o tempo todo, Né? Amanhã será outro, hoje é o Crivella, amanhã será outro e mais outro e tudo mais. É o estilo Lava Jato de implementar a justiça, se é que a gente pode chamar assim, uma justiça punitiva. Ela pune antes de julgar. Né? Isso tem repercussões, está tendo repercussões e tudo mais, mas não é isso que vai evitar os desvios, né? A roubalheira, enfim, que a gente já vê aí no Estado brasileiro. Né? Não é isso, não. Na verdade, você teria que ter outros instrumentos além do aspecto punitivo em si, que está sendo exacerbado e de forma muitas vezes ilegal.
E as primeiras medidas do Eduardo Paes, Henrique? O prefeito anunciou que não tem recursos para pagar os salários dos servidores, tampouco o 13º. Parece que ele vai aumentar a contribuição previdenciária do funcionalismo de 11% para 14%, algo que ele garantiu em campanha que não faria. Como é que você tem observado esse início de governo do novo prefeito, Henrique?
Olha, Anderson, o Eduardo Paes de hoje, 2021, não pode ser o Eduardo Paes dos primeiros dos dois governos que ele fez. Eram governos recheados de grana do governo federal, né, e de outras instituições que estavam preocupados com Pan-Americano. Depois, nós tivemos a Copa do Mundo e Olimpíada. Então, vejam só, foram governos, né, que tinham muitos recursos, muita grana rolou no Rio de Janeiro. Qual é a situação hoje? Muito diferente, né? O governo, o Paes anuncia já que não tem salário para os servidores, não tem grana, não tem política para enfrentar a pandemia, não tem leitos e inclusive, é capaz de fechar o hospital de campanha do Rio Centro. Ora, se você me perguntar, você é favorável ao hospital de campanha? Depende. Em tese é possível, uma pandemia é possível. É claro que seria muito melhor que nós tivéssemos toda a rede pública de saúde funcionando em condições de atender a grande massa da população. Mas o número de leitos que você tem hoje é insuficiente. Na verdade, você tem os leitos, mas eles não funcionam. Eu acabei de falar da questão dos leitos da rede federal. Mais de 1.000 que estão fechados porque não tem pessoal. A grande questão dos leitos de, não é, para atender a população nessa pandemia do coronavírus é justamente a falta de pessoal. Por quê? Porque não se contrata mais servidor público, nem na área de saúde. Tudo é terceirizado, é OS e tudo mais, que o próprio senhor Paes incentivou aqui com o senhor Soranes, que é o secretário de saúde, que ele tem a coragem de trazer de novo. O mesmo das OS, ele volta, traz de novo. Agora, o problema é que não tem política também para enfrentar a Fetranspor e o ônibus, as pessoas estão sem ônibus em várias linhas, as empresas abandonaram, elas têm contrato com a prefeitura e o negócio não funciona, agem do jeito que devem agir, exclusivamente pensando no seu lucro. E essa porcaria de BRT. Não foram, olha, foram inúmeros alertas, eu me lembro bem, de especialistas, de gente séria, disse: olha, BRT não é transporte de massa. O transporte sobre rodas, ainda que em grande quantidade, ele é profundamente questionável. Você precisa de transporte sobre trilhos. Não é essa porcaria que ele fez aqui no centro da cidade, que liga nada a lugar nenhum, não. Né? Esse faz de conta. Mas uma política séria de transporte. Você não tem nada. Não tem grana, não tem espetáculo. Acabou o milho, acabou a pipoca. É um governo que, do meu ponto de vista, já nasceu velho. Quem criou o BRT? Né? Apesar desses alertas de diversos especialistas. E as OS? Então, eu creio que nós vamos ter um governo com muitas dificuldades, né, mas que não tem mais, né, a gente costuma dizer, né, tem que ter pão e circo. Né? Mas, pelo jeito, o pão não vai ter. E se o pão não tiver, eu acho muito difícil o circo dar conta da situação que está a nossa querida cidade do Rio de Janeiro. É a nossa cidade maravilhosa.
Você acredita que o novo prefeito poderá, de alguma forma, evitar a privatização da SEDAI, Henrique? Ele já se disse contrário à concessão da companhia, que deve acontecer em abril, mas o Cláudio Castro tem se mostrado alinhadíssimo ao Jair Bolsonaro, que deseja vender a empresa a todo custo. Qual é a sua análise para esse imbróglio em relação à venda da SEDAI?
Bom, a gente precisa retomar esse problema da SEDAI desde o plano de privatizações do governo Marcelo Alencar, lá, né, na época do Fernando Henrique, na década de 80, 90, enfim. Marcelo Alencar conseguiu fazer um projeto de privatização que entregou tudo, tudo que existia de estrutura de Estado aqui no Rio de Janeiro. Luz, energia, né, todo o transporte público, tá, esse caos, as barcas, né, vocês lembram, o trem da central, né, o metrô, enfim, até estacionamento na antiga Coderte. Eu não vejo como não dar lucro. Né? Não vejo como não dar lucro. Mas, enfim, foi tudo privatizado. Agora, a SEDAI exigiria um tratamento maior, né, um estudo maior. Por quê? Porque isso envolve os municípios. Né? O abastecimento de água vai direto aos municípios, né, de todo o estado e, particularmente, da região metropolitana do Rio. Então, é uma coisa mais complexa. Exigiria a participação das prefeituras. Por isso, provavelmente, não se fez. Mas o que é que se fez de lá para cá? A mesma coisa que se faz com todas as empresas públicas ou estatais no Brasil, de um tempo para cá, né? Qual é a receita? É muito simples. Estrangula financeiramente, destrói o seu corpo técnico. A SEDAI tinha técnicos, e ainda tem, excelentes de primeira linha, formados dentro da própria SEDAI. Estrangula financeiramente, afasta os técnicos capacitados dos postos de comando e coloca o pastor Everaldo lá. É a turma do pastor Everaldo que está mandando lá. Pelo menos era até há pouco tempo, eu não sei se continua. O grande trabalho foi destruir a SEDAI. Eu pergunto a vocês o seguinte: você sabe o que é a água do Rio Guandu? Você tornar aquilo em água potável é um trabalho excepcional. Agora, do jeito que as coisas estão, aí, né, um trabalho que merece referência em termos internacionais. As pessoas que estudam água, fornecimento de água, abastecimento, sabem disso. Agora, o que é que transparece? Transparece que a SEDAI é um elefante branco, que é movimentada por pessoas incompetentes. Tivemos a crise da Geosmina, né, e agora essa história da elevatória do Lameirão, que deixa claro que você tinha um motor, uma série de motores, e não tinha um motor para substituir. É parecido com o que aconteceu lá no Amapá. Parecido, né? Você tinha, só que ali já é uma gestão de uma empresa privada. Deixaram arrebentar, deixaram levar e tudo mais, então você não tinha um motor para substituir. Só para fazer o trabalho de recuperação do motor foram semanas. Aí tem que trazer, montar e tudo mais. Então a situação é essa. Privatização da SEDAI é projeto, né? Não tem nada a ver com inoperância ou incapacidade. E agora, o problema é que o governo cercou o processo por todos os lados, né? Os municípios vão ter que aprovar e só tem dinheiro do BNDES para saneamento se houver privatização da SEDAI. O PAS está fazendo marola, na verdade, com essa história, porque a grande fatia de consumidores da SEDAI, que paga, né, pelas taxas da SEDAI, está na capital. Mas se não houver movimento de rua, né, ela vai ser mais uma batalha perdida, né? É isso. E vale lembrar que enquanto o Brasil privatiza a água, outros países do mundo já estão voltando atrás. Água, evidentemente, é uma questão de vida e é uma questão estratégica.
Eu queria falar agora sobre uma situação surreal que aconteceu no município de Magé, Henrique, onde o prefeito Renato Cosolino nomeou nada mais nada menos que sete parentes para secretarias e cargos de confiança na administração pública. Questionado a respeito do flagrante nepotismo na prefeitura, o Renato Cosolino disse que nomeou pessoas de sua confiança e que é apenas coincidência que sejam seus parentes. É um verdadeiro deboche, Henrique.
Veja, Anderson, essa questão de Magé é o extremo, né? A família Cosolino há décadas manda em Magé, né? São gangues, não é só em Magé, toda a Baixada Fluminense, em várias regiões aqui da capital e em vários lugares do Brasil. Isso é muito comum, né? Esse nepotismo e tal. O caso de Magé é o extremo, né? O sujeito pega, bota sete, oito pessoas no primeiro escalão do governo, não tem nem. E diz que é porque é confiança e tudo mais. Mas vamos lá, o problema, do meu ponto de vista, é o seguinte: a abordagem que a mídia faz, em geral, a grande mídia, é o escândalo. Olha, é um absurdo, aí aparece lá na Rede Globo e tudo mais, etc. e tal. Tudo bem, não deixa de estar correto. O problema é que a sociedade tem que debater qual é a saída para isso, né? Como é que você vai combater essas gangues que se organizaram para parasitar, no Estado brasileiro. E quando eu chamo de Estado, eu estou falando da estrutura dos municípios, não é, dos estados e do governo federal. Como é que você vai combater isso? Isso só vai acabar, meu amigo, a hora que a gente, esses crimes de contra a administração pública forem considerados inafiançáveis e imprescritíveis, quando os salários dessas autoridades forem nivelados com salário mínimo, né? Quando não houver a farra das assessorias, quer dizer, cada um tem 200 assessorias e tudo mais, e nomeia assessores, quando os secretários de governo tiverem que ser escolhidos pelos servidores das próprias secretarias, os concursados, não é? Aí você não, como é que, pô, eu não posso indicar meu secretário, eu não posso trazer meus assessores, não posso nomear meus irmãos, parentes e amigos. O salário que se paga aqui é uma mixaria, toda. E é isso. E há situações, inclusive, que eu acho que são corretíssimas. Servidores públicos todos, né, e, sobretudo as autoridades e tal, isso não é demagogia, isso é uma necessidade. Tem que ser, né, tem que ter um compromisso de utilizar hospitais públicos, escolas públicas, né? É isso, quer dizer, a gente precisa avançar, eu acho, vejo assim, né, o debate tem que ser não menos democracia, não menos Estado. Mais Estado, mais democracia, mais controle da sociedade sobre as coisas, mais transparência. Esse é o contraponto a essa política, né, de acabar com o Estado. Porque esse escândalo todo, toda hora, Lava Jato, não sei o que e tudo mais, é para mostrar para as pessoas, para desmoralizar o Estado e tentar provar que o melhor e mais eficiente é a iniciativa privada. Ora, quem movimenta os escândalos no Brasil, né, os corruptores, estão todos na iniciativa privada. Todos eu não digo, mas esmagadora maioria. Não é isso? Nas negociações de contratos, nas licitações fraudulentas e etc. É aí. A base da questão é essa. Então é preciso enfrentar na política e na ideologia, no campo das ideias. Qual é a saída? Bom, a saída não é o fim da democracia nem o fim do Estado, ao contrário. É a democratização, é tornar público o que é estatal.
Henrique Acker, eu quero novamente te agradecer por mais esse diálogo conosco aqui no programa, te desejar novamente um feliz ano novo, um bom dia de trabalho e um forte abraço.
Quero deixar um abraço e um feliz 2021 para todos vocês que são ouvintes, telespectadores aí do programa Faixa Livre, e dizer que continuo, né, aqui ao lado de vocês, sempre que for acionado, né, dentro da medida do possível, né, participando do programa. Um abraço a todos.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001. -4-1. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. E a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.